Gálatas capítulo 5, do versículo 22 até o 26. Iniciamos na mensagem de ontem uma série de mensagens relacionadas ao fruto do Espírito. Interessante que eu estava ouvindo hoje a mensagem que transmitimos ontem, e eu falei várias vezes sobre o primeiro fruto, um dos frutos. Irmãos, não tem um dos frutos e não tem o primeiro fruto. É um fruto e nove manifestações dentro de um fruto. Não tem como você produzir um e não produzir outro. Todos os frutos estão relacionados. São como os membros do seu corpo. Onde vai um, vai todos. Amém? Você tem que entender isso aí para começar. Então vamos ler lá. Gálatas capítulo 5, de 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos abertos agora para entender, Senhor. Meu Deus, eu peço agora que dê clareza ao teu servo quando estará ministrando esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me coloco agora nas tuas mãos. Eu quero simplesmente ser um vaso usado nas tuas mãos, um canal de bênção para vir ao encontro de cada um que aqui chegou nessa noite. Senhor, ministre esse culto e abra os corações em nome de Jesus. Se tem algum demônio maldito perturbando vidas aqui, impedindo-os, ó Pai, de estar ligados e concentrados em ti, nós repreendemos agora pela autoridade do nome santo de Jesus e expulsamos deste santuário. Mas nós estabelecemos agora a unção do teu Espírito Santo, inundando este espaço e alcançando o mais profundo dos nossos corações. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Fruto do Espírito Santo. Irmãos, eu falei ontem, vou repetir, e durante estas nove mensagens eu vou repetir isso aí sempre, porque é importante. A moda agora é estar em busca de movimentos pentecostais onde há a manifestação do Espírito Santo. Eu quero ir para aquela igreja porque lá o fogo cai. Eu quero ir naquela igreja porque lá o pastor revela. Eu quero ir naquela igreja porque lá é fogo puro. Eu quero ir naquela igreja porque aquela igreja... Irmãos, não esqueça, a igreja de Cristo sou eu e você. O templo do Espírito Santo sou eu e você. Se você está em busca de um lugar onde o Espírito Santo é manifestado, talvez porque não está manifestando na tua vida. E o lugar onde que ele tem que ser manifestado é na minha e na sua vida. Mas como ele vai se manifestar? Nós falamos ontem, muitas pessoas pensam às vezes que a manifestação do Espírito Santo é aquela loucura, gritaria, algazarra, fuar, tudo mais. Irmãos, a manifestação do Espírito é quando você está produzindo naturalmente o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ontem falamos sobre o que é amor. Eu não sei se a igreja entendeu direito. Não sei. Eu confesso que eu fui embora ontem um pouco preocupado. Se nós entendemos realmente o que é produzir amor. Nós falamos ontem também que uma árvore, se a natureza dela é cítrica, é um limoeiro, não precisa ninguém amarrar um limão lá, porque ela vai naturalmente produzir
limões.
Ela vai produzir. Não se preocupe que você não vai amanhecer um dia e vai ter uma jabuticabeira no limoeiro, que não vai ter. Porque o limoeiro produz limões. Ele não produz outra fruta porque ele é limoeiro. Se você é templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, você tem que produzir o fruto do Espírito. A manifestação do Espírito Santo tem que ser na sua vida, na minha vida. Amém? E ontem nós vimos que se o amor de Deus é o amor ágape, é este amor que tem que brotar em nós pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, pelos que nos amaldiçoam, pelos aqueles que nos destratam. Mas você não tem que nem fazer força para que isso flua da tua vida. Por quê? Porque não é você. Aqui está dizendo que nós já fomos crucificados com Cristo. Quem vive aqui dentro agora é o Espírito Santo. E o fruto não é o fruto do Roberto Bertoni, não é o fruto do Ageu Lima da Cunha, não é o fruto do Wagner Sócrates, é o fruto do Espírito Santo que nós temos que produzir, irmãos. É o fruto do Espírito Santo que está aqui dentro. Hoje é o segundo, a segunda manifestação do fruto que eu gostaria de falar. O primeiro é amor, o segundo é alegria. Interessante, eu estava conversando com a minha filha hoje, e ela falou: pai, alegria é a mesma coisa que felicidade, do que estar contente? Eu falei, boa pergunta. E foi até bom você fazer essa questão, que antes de ir para a igreja, eu vou dar uma olhada no dicionário. Porque eu, particularmente, eu não tive, quando preparava essa mensagem, a curiosidade de olhar no dicionário. E eu fui lá olhar o que era alegria. E vi que alegria é contentamento, satisfação, prazer. Aí eu fui ver o que era felicidade. Felicidade é ventura, contentamento, bem-estar. Aí fui ver o que era contentamento. Contentamento é felicidade, alegria. Resumindo, é tudo uma coisa só. Você está feliz, você está contente, você está alegre, você está feliz, é uma coisa só. Mas eu vi que tem uma diferença no dicionário. Quando fala em alegria, tem algo mais ali que eu não anotei ali. Eu falei, eu não vou falar isso. Mas o Espírito Santo tocou no coração e eu vou falar. Alegria, além de estar contente, além de você sentir prazer, você estar satisfeito, é um estado seu motivado pela embriaguez, pelo álcool. Agora, por que que Deus pegou e colocou aqui? Podia colocar que o segundo fruto seria felicidade e não alegria, sim ou não? Podia colocar que o segundo fruto seria ser contente, estar contente e não alegria, mas ele colocou alegria por quê? Irmãos, porque a Bíblia fala que nós não temos que nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas nós temos que estar embriagados do quê? Do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que tem que mover em você e dar a alegria que o mundo não pode dar. É o Espírito Santo que vai fluir de você e fazer de você a pessoa mais alegre, mais feliz, independente das circunstâncias, independente das condições, independente do que acontece. A pessoa quando está embriagada, a pessoa quando está embriagada, quando está de fogo, ela acaba se tornando assim até um pouco... Ela não se preocupa. Alguns dizem, eu bebo para esquecer. Não falei isso, não? Se o time ganha, eu bebo para comemorar. Se o time perde, eu bebo para esquecer a derrota. Mas bebe. E a partir do momento que a pessoa bebe, ela não perde toda a sobriedade dela. O bêbado, ele lembra muito bem, porque eu já bebi e eu sei que bêbado não perde a consciência. O endemoniado perde, mas o bêbado não. Eu já bebi e eu sei que bêbado não perde a consciência. É sem vergonha. O bêbado é sem vergonha. Ele usa o subterfúgio de que ele está embriagado para fazer as besteiras dele. Mas ele cria coragem. Ele perde a vergonha, irmãos. Entendeu? Ele age de uma maneira que ele muitas vezes gostaria de agir, mas que sóbrio ele não faz por causa da postura, por causa talvez da... da posição social. Então ele fica na dele. Ele fica preocupado com o que os outros vão falar. Mas quando ele está bêbado, ele faz o quê? Ele está preocupado com o que os outros vão falar? Ele não quer nem saber. Ele faz a graça dele. Ele faz a palhaçada. Ele vomita. Ele cai em cima. Ele não está nem aí. Irmãos, nós temos que ser cheios e embriagados do Espírito Santo. Nós não temos que preocupar com o que os outros vão pensar de nós. Nós temos que realmente extravasar a alegria que está dentro do nosso coração. Porque se você tem o Espírito Santo, você é alegre. Você é uma pessoa contente. Você é uma pessoa feliz. E não deixe o diabo colocar na tua cabeça que você não é. Porque você é. Você é feliz. Você não precisa de nada que o diabo ofereça para te fazer mais feliz. Porque você tem a felicidade completa, a alegria total. Jesus falou, eu vim para que tenhais alegria e a tenhais por completo. Completo. Você não precisa mais nada. Oh, vamos tomar cerveja. Eu não preciso disso. Para quê? Para alegrar. Gente, não tem nada que vai me fazer mais feliz do que eu sou feliz, porque eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Irmãos, é aquele fruto que tem que fluir, tem que brotar naturalmente, junto com o amor de ontem. Que muita gente ficou com o pé atrás com o negócio de amor. Ficou comendo que eu vi. Eu vi. E teve um sujeito que teve até a audácia de declarar que ama exatamente como Jesus. Eu amo como Jesus, não preciso de nada não. Ó, preocupa. Irmãos, rasgue o teu coração na presença de Deus. Deixe Jesus guiar a tua vida. Permita que o fruto do Espírito seja produzido através da sua vida. E você vai ver a manifestação de uma maneira sobrenatural. Não é na igreja não, é na tua vida, é no teu lar, é na tua família. A alegria é uma palavra que vem do grego, que está aqui na Bíblia, quando relata Gálatas 5:22, que diz charas. Tem outra palavra que é chairó, que traduzido quer dizer regozijar-se. E é da mesma raiz de charins, que é graça, e charisma, que é dom. Resumindo isso, é alegria. Irmãos, a alegria, preste atenção nisso aqui, não são reações em função de uma notícia boa que você recebeu. Amém? Então você recebe uma notícia boa, você fala, ah, fiquei tão feliz. Não, não é essa alegria que Jesus está falando. A alegria que Jesus está falando é uma alegria que, independente da notícia que você receba, você é feliz. Você se alegra, independente do que está acontecendo. Caí, quebrei a perna. Eu estou feliz. Mas não é possível, isso não existe. Existe, irmão. Existe. E eu vou provar que existe. Mas não é possível. Furaram meus olhos, me fizeram uma sacanagem. Como é que eu vou ser feliz? Eu vou ler um trecho da Bíblia aqui. Está preparado? Está em Atos 16. 2 exemplos nítidos de que quando você tem o Espírito Santo, você é feliz independente da circunstância. Atos 16:19 diz assim, vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Elevando-os, os pretores disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra ele e os pretores, rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prenderam os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutaram. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudia os alicerces da prisão. Abriram-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar. supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, dois casos dentro do mesmo trecho. O primeiro, Paulo e Silas. Só porque eles estavam pregando o evangelho. Costume que lá eles não criam e não aceitavam, porque eles eram romanos. O que fizeram injustamente? Pegaram os dois, açoitaram, rasgaram suas vestes, amarraram suas mãos e pés nos troncos e jogaram no cárcere inferior, um lugar úmido, frio, e lá estavam eles. Qual seria a sua reação? Se você estivesse entregando um folhetinho na praça e alguém falasse: larga a mão, você palhaço, e desse um tapa na sua cara, o que, que você faria? Só isso, não precisa ir muito longe. Hã? Você está entregando, aceita o folhetinho, Jesus tinha um cara, fala: larga a mão, você palhaço, pá, desse um tapão na sua cara. Qual seria a sua reação? Irmão, será que nós somos cheios do Espírito Santo? Será que nós somos? Paulo e Silas não fizeram só isso. Pegaram, prenderam, açoitaram, rasgaram suas vestes e jogaram eles amarrados num tronco na prisão inferior, num lugar úmido e frio e totalmente escuro. E o que eles falaram? Ah, eu não vou mais ser missionário, não. Estou cansado dessa história. Eu acho que eu já ganhei muita alma para Jesus. Já está bom demais. Chega. Não vou, não quero saber mais. Foi isso que eles falaram? Eles falaram o quê? Eles começaram a cantar. Irmãos, canta quem está alegre. A pessoa triste não canta. A pessoa triste não canta, não abre a boca. Você quando está triste, você não consegue dar um nó na garganta. É verdade ou não é? A pessoa quando está triste, dá um nó na garganta, você não consegue cantar. Você até tenta, mas você não consegue, porque está triste. Mas a Bíblia diz que eles louvavam. Eles cantavam. Eles glorificavam, irmãos, aquela situação. Irmãos, quando nós pregamos aqui que o louvor liberta, irmãos, nós pregamos, nós ouvimos, mas nós não conseguimos entender e nem receber isso, porque na hora que você estivesse passando a maior provação, aí é a hora de você louvar. Mas eu não consigo. Mas gente, quem falou que você é? É o Espírito Santo que está em você, que vai produzir essa alegria naturalmente, sem fazer força. E Paulo e Silas começaram a cantar, a expressar alegria, porque eles estavam sendo torturados por amor a Cristo. Valia a pena. Se uma alma fosse salva ali, isso aí já vale mais que o mundo inteiro. E quando eles cantavam, irmãos, a Bíblia diz que deu um terremoto e as cadeias abriram as portas todas. E o carcereiro que estava lá ficou muito apavorado, porque ele tinha responsabilidade. E na época, quando um preso escapava debaixo da guarda de um carcereiro, esse carcereiro, ele era condenado à morte. Antes que ele fosse condenado à morte, ele pegou a espada e foi para se suicidar. E na hora que ele foi se suicidar, irmãos, olha a situação do cara. Paulo gritou: não faça isso, estamos todos nós aqui, não precisa. Ele não acreditou, falou: mas não é possível. As portas abertas. Irmãos, quando você está guiado pelo Espírito Santo, a sua vida é diferente, irmãos. Você não pode ter o mesmo comportamento. Você não pode ter o mesmo prazer nas coisas do mundo, irmãos. Se você tem, Deus não está em você. Desculpa a sinceridade e a verdade. Mas quando você precisa realmente de um trago de álcool para te dar coragem, irmão, sinto muito, o Espírito Santo não está dentro de você. Porque a pessoa que precisa de álcool, sabe o que é? Sabe o que é? Quando você vai num centro de macumba para baixar o espírito, qual é a primeira coisa que o pai de santo pede? Cachaça e cigarro. São as duas coisas que move o espírito de Satanás, irmãos. Você não pode falar que tem determinados hábitos que são realmente o combustível do diabo para dizer que você tem o Espírito Santo, que não tem coisa nenhuma. Não tem. Não tem, é verdade. Irmãos, o carcereiro lá estava agora a ponto de se suicidar. Pegou a espada e falou, vou matar, porque não tem mais chance para a minha vida. Agora as portas se abriram, todos fugiram. Paulo falou, não fugimos não. Não fugimos, porque Deus tem um plano ainda para cada um. Irmãos, Deus tem um plano para cada um aqui ainda. Embora ontem não tenhamos entendido muito bem o que Deus quis dizer para nós, mas Deus tem um plano e Deus continua dando uma chance. E o carcereiro, então, vendo que eles pregavam a salvação, e já começou a experimentar a salvação no plano natural, que ele foi salvo ali, falou, o que eu preciso fazer? Tudo que você precisa é crer no Senhor Jesus Cristo, e você e todas as suas casas vão ser salva. Ele falou, eu quero. Então vamos lá. O próprio carcereiro foi curar os vergões de Paulo e Silas. E depois de terem curado Paulo e Silas, Paulo e Silas falou, vocês precisam se batizar. Ele falou, nós estamos prontos, nós queremos batizar. E eles foram batizados. E a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, manifestou uma grande alegria. Irmãos, quando você realmente ouve a voz de Deus, quando você se entrega, quando você obedece, a alegria de Deus é manifestada na sua vida. Você não fica dependendo de uma boa notícia. Você não fica dependendo de ver se o dólar subiu, desceu, se a bolsa está em alta, está em baixa, se a temperatura vai chover ou não vai. Irmãos, a dependência da nossa alegria está na nossa crença no Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 13, diz que os discípulos transbordavam de alegria. Às vezes a gente faz a ideia dos discípulos cancudo, sério, tristonho, mas não. A Bíblia diz que eles eram extremamente felizes. Eles eram transbordantes de alegria. Muito bem. Agora que nós vimos o que é alegria, eu quero falar para você o que alegria não é. A alegria, ela não é um simples jeito de ser. A gente de personalidade negativa, que por qualquer coisa fica carrancudo, e também há pessoas que ri à toa, sem motivo está dando risada. Alegria também não é uma coisa de momento. Eu disse já aqui, a alegria não é motivada ou movida na sua vida por boas ou más notícias que vêm. Não é um sorriso afivelado no rosto e um coração ranzinzo. Irmãos, muitas pessoas simulam alegria, mas o coração está triste. Muitas pessoas vêm na igreja, brinca, sorri, paz do Senhor, vai na cantina, vê um pastel, toma coca. Mas aquilo não é uma realidade na vida dela. Quando sai daqui e se fecha dentro do seu círculo de vida, ou na sua família, ou no seu trabalho, ou no seu círculo de amigos, é outra pessoa. A tristeza invade o coração. Irmãos, a alegria que Jesus dá não é alegria momentânea. É uma alegria transbordante. Sabe o que é transbordante? Imagina uma torneira aberta dentro de um balde e o balde vai enchendo. É isso que acontece quando você vai aceitar Jesus. Você sente. Por isso que o primeiro impacto dá um arrepio gostoso, você dá uma sensação meio... Você não sabe, é uma coisa inexplicável. A experiência de aceitar Jesus não tem jeito de explicar. É só você realmente entregando seu coração a Jesus para saber. Mas aí aquela água, e a água na Bíblia representa o Espírito Santo também, começa a encher aquele balde, começa a encher a sua vida. E você começa a ver que agora a sua vida começa a ser diferente. E vai enchendo, 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 e vai enchendo. E é o Espírito Santo que vai enchendo a sua vida. Vai enchendo, até transbordar. E quando você está cheio, você está tomado por completo no seu interior. Mas quando você está transbordante, aquela água começa a cair por fora. Você está por dentro e por fora, cheios e revestidos do Espírito Santo. Irmãos, a alegria nossa tem que ser transbordante. Feliz! Mas eu ganho pouco, mas daí que você ganha pouco? Nosso tesouro não é na terra, é no céu? Tem gente que tenta arrumar desculpas para dizer por que não é feliz. Porque não é alegre. Eu quero dizer, não somos alegres muitas vezes porque não temos o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você produz o fruto do Espírito Santo, que é alegria. Você entendeu? Jesus era alegre. Jesus era uma pessoa 100% alegre. Hoje em dia, o cristianismo, de uma forma predominante, tenta repassar a imagem de Jesus na cruz. Irmãos, Jesus na cruz foi momentos. Aquilo lá foi para pagar o preço. Mas a vida de Jesus foi uma vida feliz. Jesus era uma pessoa alegre. Sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. O que que faz você ficar triste? Fala a verdade. O que faz você ficar triste? É o pecado. É a coisa errada. A coisa errada é que faz... É verdade ou não é? Não são as coisas erradas que nos entristecem? São as coisas erradas. Jesus não tinha nada de errado, irmão. Jesus era 100% puro. Ele era 100% feliz. Por quê? Porque ele era cheio e transbordante do Espírito Santo, que ele produzia o fruto. Você pode também, hein? Você pode também. Ó, lá em Lucas 10 diz assim: naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução que escondeste aos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer nisso. Irmãos, Jesus, ele ficou feliz de ver que até as pessoas sem instrução estavam podendo agora ouvir o seu ensinamento e aceitar esta mensagem maravilhosa. Quando você abre o seu coração para ouvir esta mensagem e aceitar, irmãos, você deixa Jesus feliz. Qual é o seu objetivo? Alegrar Jesus ou entristecer? Hã? Alegrar. Alegrar. Como você pode deixar Jesus feliz? Quando você ouve e aceita estes ensinamentos. Não questiona, não duvida. Tem muita gente que fala: ah, pastor, mas não dá não, isso aí é impossível, é só para Deus mesmo, é só Jesus, eu não vai dar. Vai, vai mesmo. Sabe como é que está a postura de Jesus diante de você na hora que você está tão negativo e tão pessimista e tão, como é que fala, redutível, né, ao ensinamento dele? Está triste com você. Está triste. Porque ele está te dando de graça isso. Ele está te dando de graça a unção e você está rejeitando. A unção está caindo, você está abrindo guarda-chuva. Irmãos, Jesus Cristo, a gente vê no Novo Testamento que ele gostava de estar em festas. Tudo quanto era festa, ele estava presente. Era festa de casamento, era festa do tabernáculo, era festa da Páscoa, era festa disso, era festa daquilo. Jesus estava presente. Por quê? Porque Jesus gostava. Hoje em dia, Jesus gostava de festa. Hoje em dia, o povo, de uma forma geral, tem tentado adaptar a religiosidade, a nossa seriedade para com Jesus, neste compromisso que temos, em melancolia. Prova disso, que você vê muitas pessoas que se dizem cristãos andando com a Bíblia debaixo do braço, uma carranca, é verdade ou não é? Uma cara de quem parece que comeu limão. E quando vai cumprimentar, irmãos, é uma paz do Senhor tão seco e sem tempero que a gente não tem nem vontade de falar paz do Senhor de volta. Paz do Senhor. Dá vontade de falar, vai você. Porque é uma coisa que não vem gostoso. Difícil. Difícil. Irmãos, as pessoas pensam que você ser um cristão, você tem que ser um carrancudo. Jesus era alegre, Jesus veio para trazer alegria. O primeiro fruto é o amor. E se você não entendeu aquele, irmãos, o resto nós estamos tudo perdendo tempo. Quem não veio ontem tem que adquirir a mensagem de ontem, do amor, e primeiro tem que colocar aquela em prática. Se você não colocar aquela em prática, daqui para frente, é perca de tempo. Mas a alegria é uma coisa possível na tua vida. E vou dizer uma coisa, não existe nada mais gostoso que se alegre. Como é gostoso sorrir, né? O Bidu veio aqui, contou a piadinha dele, a gente deu risada. Não foi gostoso aquele momento na igreja? Eu senti que a igreja deu uma crescida. Foi gostoso ou não foi, irmãos? Foi gostoso. É gostoso ser alegre. Agora, e quando as coisas começam a entristecer? E a tristeza invade o teu coração? Tristeza é do diabo, irmãos. A tristeza é do diabo. A tristeza é o princípio para a opressão. A opressão é o trampolim para a depressão. E a depressão é a reta final para o suicídio e a perca da tua salvação. É isso que você quer? É isso que você quer? Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos nos alegrar. Vamos olhar para Jesus. Jesus era uma pessoa alegre. Jesus era uma pessoa feliz. Aí tinha uns religiosos lá que começavam a jejuar e ficavam com aquela cara de cabo de guarda-chuva para todo mundo ver. Estou jejuando. Estou santificando a minha vida. Pálido, sem comer. Eu sou espiritual. Estou jejuando. Você não está. Você não é espiritual. Você está rindo. Você está na carne. Eu não estou. Jesus falou assim. Marcos 6, 16. Quando vocês jejuarem, não façam cara de triste. Está escrito aqui, Marcos 6, 16. Como fazem os hipócritas? Pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuarem, lave o rosto, penteie o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente Deus, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que o te vê em secreto, lhe dará a recompensa. Irmãos, ser santo não é ser melancólico, ser triste, ser carrancudo. Você servir a Deus, você tem que produzir o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é alegria. Aleluia. Alegria, irmãos, alegria. A gente vê na igreja, às vezes, aqui na nossa igreja, como diz pastor Carlos, no meio da nossa turminha aqui, pessoas que chegam com cada cara. Meu Deus, começa a olhar tudo que Jesus tem feito para você. Irmãos, deixa eu correr aqui. Vou pular essa parte. Dá uma risadinha para Jesus, irmãos. Sabe qual é a vontade de Deus para o seu povo, para você? Que você seja feliz. Primeiro, ele quer que você ame. Que foi a mensagem de hoje. A primeira mensagem da série de 9 mensagens do fruto do Espírito. Segunda manifestação do fruto que deve brotar do teu coração. Primeiro é o amor. Segundo é a alegria. Esta é a vontade de Deus para você. Por isso, lá em Tessalonicenses 5:16 diz: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Mas eu fiquei desempregado, alegre-se. Mas eu perdi o ônibus, alegre-se. Em tudo Deus tem um propósito. Nós lemos ontem aqui que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas. Você vai ficar... Tem gente que fica triste por tão pouca coisa, irmãos. Tem gente que fica triste. Eu vejo relacionamento conjugal. É uma das coisas que o diabo mais ataca, é relacionamento conjugal. Infelizmente, é uma realidade. Irmãos, tem discussões de casais por coisas tão tolas, irmãos. Tão tolas. Que gera tristeza num pro canto, gera tristeza no outro canto, irmãos. Sendo que ficar triste é tão ruim. A ordem de Deus é nós regozijar sempre. Mas por que você ficou bravo com ele? Ah, fiquei bravo porque ele não notou o meu cabelo. Pô, não notou o cabelo? Você vai ficar brava? É, tem mulher que é assim, né? Corta o cabelo, faz escova e chega, querido, viu alguma diferença em mim? Ele olha bem e fala assim: a cor do batom.
Ele não me repara mais. Meu Deus. Se ele soubesse, deixei 120 no cartão dele lá na cabeleireira pra fazer esse cabelo. Ele nem notou, fiz pra ele.
Irmãos, você vai se entristecer por causa disso. Tem marido que às vezes vem sonhando em casa, querendo comer um bife, não aguento mais ovo. Chega em casa: querida, qual é o jantar? Ovo.
Ovo! Pelo amor de Deus! Eu tô quase me sentindo um gambá, só como ovo nessa casa. Meu Deus do céu!
Você vai brincar por qualquer ovo, irmãos. Louva a Deus que você tem ovo para comer. Tem gente que não tem isso para comer. Irmãos, quando você começa a olhar a coisa de uma forma diferente, você começa a agradecer. Alegre-se! Tudo tem que ser motivo para alegria. Eu estava conversando com alguém esses dias, não sei quem foi. Acho que foi com a minha esposa, uma das minhas filhas. Programas de cômico. Programas cômicos que a gente vê, eu acho que foi com a Gabriela que estava falando, aquele programinha que tem aquele pessoalzinho lá com ela. Ninguém gosta do não sei o que lá. Aí, você começa a observar aquilo ali, não tem nada de cômico lá. Aquilo lá é o que acontece na casa da gente mesmo. Aquilo que eles passam lá é o que acontece. E a gente vê na vida dos outros e a gente acha engraçado. Todo mundo odeia o Chris. Eu apatroo as crianças. Você começa a olhar aquilo lá acontece na casa da gente. Só que quando é com você, você fica bravão, fica nervoso. Quando é na casa dos outros, aí você dá risada. Ah, que engraçado, com os outros. Você tem que aprender a rir quando acontece contigo também. Irmãos, por quê? Irmãos, porque a ordem é nos alegrarmos, vamos nos alegrar com tudo. Mas furou dois pneus do meu carro ao mesmo tempo. Que legal. Que bom. Precisei empurrar o carro até na pista ontem. Que bênção. Que divertido. Quanto tempo os irmãos da igreja não empurravam carro. Foi até bonitinho. Irmãos, vai ficar bravo por quê? Vai resolver o problema. Você fica bravo, vai fazer o carro pegar? Não vai. Agora, se você se alegrar e começar a orar a Deus, Deus pode fazer o milagre, o negócio funciona. Vai resolver ficar nervosinho? Não vai resolver o problema. Mas se você se alegrar, a coisa vai acontecer. Ó, como fazer para se alegrar sempre? Receita Bíblia Sagrada. 1 Tessalonicenses 15, 16 diz: regozijai-vos sempre. Mas como? Versículo 17: orando sem cessar e em tudo dando graças, porque esta é a vontade de Deus. Graças a Deus. É ovo? Graças a Deus. Eu esqueci o cartão em casa, minha mulher foi na cabeleireira e gastou 120. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Esqueci a chave. Graças a Deus. Graças. Esqueci a chave. O marido ficou trancado para fora. Graças a Deus. Graças a Deus. Sorria ao invés de chorar. Afinal de contas, quem habita dentro do seu coração é o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é pura alegria. Você tem que ser transbordante de alegria, de felicidade. Esse mundo é passageiro. Esse mundo é uma comédia, irmãos. Tudo é engraçado, tudo é gostoso, tudo é feliz. Vai na bênção. Chorar pra quê? Pra que se desgastar, irmão? Eu falei sobre o estresse esses dias aqui. Quando a pessoa fica nervosa, estressada, libera, o corpo libera um líquido que chama corticoide, se não me fala mesmo. É um negócio mais ou menos assim, não sei. Cortisol. É um negócio assim. Vai pro cérebro, deixa você sem pensar. Você não enxerga mais nada, faz loucura. Depois que você vê loucura, fala, ai meu Deus, foi loucura. Quem mandou? Sem se exaltar. Calma. Sorria. Fique feliz. A ordem é sorrir. Ora o tempo todo. Em tudo, dá graças. Porque lá em Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus... Ah, nós estudamos na escola bíblica sobre o reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus aí? Levanta a mão, deixa eu ver. E tem alguns que não fazem, hein? Ai, Jesus. Mas tudo bem. Ó, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, é a alegria do Espírito Santo. Toda vez que diz alegria, fala que é a alegria do Espírito Santo. Quando fala que os discípulos eram transbordantes do Espírito, lá em Atos 13, 52, diz, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Irmãos, a alegria do Espírito Santo é uma alegria diferente. A alegria do Espírito Santo é uma alegria inabalável. Porque é o Espírito Santo que está produzindo dentro de você esse fruto maravilhoso. Colossenses diz assim: mas agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. E da minha parte cumpro o que falta das aflições de Cristo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Mas isso é masoquismo, pastor. Como você vai estar sofrendo na carne e se alegrando? Como você pode ter alguém te judiando, te sacaneando, te ferindo, te maltratando e você se alegrando? Isso não é coerente. Irmãos, Jesus morrer por você também não era coerente. Mas foi isso que te fez inocente. A resposta está na própria palavra de Deus em 1 Pedro 4, 12, que diz assim: amados, não estranheis. Ó, presta atenção, irmãos. Fica ligado aqui, depois você não entende, hein? Ó, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, as coisinhas que acontecem é para o nosso crescimento, irmãos. Deus quer ver se realmente você está produzindo fruto do Espírito. Deus quer ver se realmente você é alegre. Por isso que Ele permite, às vezes, a sua esposa pegar o seu cartão de crédito. Isso é um perigo, irmãos. Isso aí, vou te contar. Não é fácil, não. Ou muitas vezes Deus permite que a sua esposa queime o feijãozinho. Ou alguma coisa semelhante. Isso é para o nosso crescimento, irmãos. Para a gente provar que a nossa alegria é uma alegria inabalável. Nós estudamos as bem-aventuranças. E a última, você lembra qual foi? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá ruim? Se alegre. Fui demitido. Glória a Deus. Deus tem um negócio melhor para mim. Irmãos, a alegria é a segunda manifestação do fruto do Espírito Santo que brota dentro de nós, depois do amor, de uma forma inexplicável. Tem pessoas que não entendem. Fala, mas aquela pessoa, eu já vi aquele irmãozinho passando por dificuldade, ele está feliz. Eu tenho um carrão novo, eu tenho uma casa boa, e a minha vida é uma tristeza. Já viram isso ou não? Aquele irmãozinho é tão pobrezinho, tadinho, ele vive numa miséria, mas ele é tão contente, ele é tão feliz, ele é tão alegre, dá até gosto conversar com ele. E de repente eu tenho tantas condições, tenho uma posição social, tenho uma cultura, 3 faculdades, mas isso para mim não... não está conseguindo refletir nada. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. A alegria do Senhor é uma coisa de graça que Deus te deu. Receba. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. A ordem de Deus é: seja alegre. Não precisa ser muito inteligente para entender. Quem tem filho ou filha aí? Levanta a mão. Muitos. Qual seria o seu sentimento ao ver seu filho triste, amargurado, não querendo papo? E você tenta chegar perto dele e ele está azedo. E ele está muito triste. Você vê que alguma coisa aconteceu e ele não se abre. E você olha para o seu filho e ele está realmente muito, muito, muito ferido no seu coração. Você se alegra com isso ou não? Não. Aquilo vai deixar o seu coração triste. Mas qual é a sua reação quando vê seu filho bem, estudando, alegre, feliz, praticando esportes, querendo fazer outro curso, ativo, espiritual, lendo a Bíblia, santificando a vida e buscando a Deus, entrosado na igreja? Qual é a sua atitude? Você fica feliz? Fala, que delícia, meu filho. A mesma coisa é Deus, irmãos. A mesma coisa é Deus. Você acha que Deus gosta de ver você azedo, amargo, num canto, curtindo a miséria? Porque a miséria vem do capeta. A miséria não vem de Deus, não. A pobreza, a desgraça, a doença, a enfermidade, tudo aquilo que proporciona tristeza, você acha que Deus fica contente? Claro que não. Claro que não. Eu quero dizer uma coisa. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus pode mudar. Deus pode mudar a tristeza em alegria. No Salmo 137, os primeiros versículos diz assim: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, e lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros, no que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como eles podiam entoar um cântico sendo prisioneiros? Agora eles estavam cativos lá na Babilônia, escravos, e aqueles que os escravizavam falavam: cante uma música de Sião. E eles falavam: mas como vamos cantar se nós estamos escravos? Irmãos, enquanto você estiver escravo de Satanás, você não consegue cantar, você não consegue expressar alegria. Porque o diabo que veio para entristecer. O que aconteceu? No Salmo 126 tem a resposta: mas quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nos libertou, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! O Senhor nos libertou! Agora eu vou cantar! Agora minha boca está cheia de alegria! Agora o meu coração está transbordando de alegria! Porque o Senhor me libertou! Nos tirou do cativo! Nos tirou da tristeza! Nos tirou da escravidão! Irmão, saia da escravidão! Venha para Jesus, que o fruto do Espírito Santo, que a alegria, vai brotar do seu coração! Vai brotar! Você não precisa se esforçar! dá aquela risadinha amarela. Eu tô feliz. Irmãos, quando o povo foi liberto da escravidão, irmãos, eles vieram pulando, saltando, glorificando, exultando, irmãos, porque o Senhor tinha libertado eles. O Senhor te libertou, irmãos. Qual é a sua reação? Crente carrancudo. Que isso, irmãos? Misericórdia, precisa de libertação. Tem muita pessoa que diz, povo de Deus, que precisa de libertação, porque aqui o povo era povo de Deus, mas estava prisioneiro. E quando você verdadeiramente é liberto, você dá pulo de alegria. Ah, dá. Pega essas pessoas que estão na cadeia já 10, 15 anos aí, a hora que abre a jaula e fala, pode soltar. Você acha que ele vai sair, ah, queria tanto voltar lá, porque lá tem uma Marmitex? Você acha que ele vai falar isso? Que é isso? O bicho sai que nem uma bala, pulando, porque foi liberto. Irmãos, quando Jesus verdadeiramente nos liberta, a alegria é uma coisa natural na nossa vida. Amém? Vou terminar. Oh, Jesus Cristo. O culto ao Senhor tem que ser um culto alegre. Salmos 43:4 diz, então, irei no altar do Senhor. Por que você vem na igreja? Qual é o seu objetivo de vir na igreja? Você vem na sua igreja porque você se ama e você quer uma bênção para você? Você vem na igreja porque você está interessado numa cura no seu físico, porque essa doença está dando dor para você? Qual é o motivo por que você vem à igreja? Aqui diz assim, eu vou ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa eu te louvarei, ó Deus. Irmãos, a igreja tem que ser o motivo que a gente vem para louvar a Deus, porque Ele é o Deus da nossa alegria, irmãos. Deus é o Deus da nossa alegria, por isso que nós somos alegres, irmãos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Vou dizer uma coisa, um cristão verdadeiro, ele é conhecido pelo amor e pela atitude positiva diante da vida. Pode ter problemas, mas isso não vai impedir a alegria. Eu quero ler um trecho aqui para terminar a mensagem. Já está na hora. Romanos 8:18 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Você pode passar por momentos de aflições, mas nada se compara com a glória que há de ser revelada para nós. Pulando por versículo 31 ainda do capítulo 8 de Romanos, diz, então, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem o ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, a realidade do Evangelho é tão visível, é tão maravilhosa, é tão gostosa, que nós temos que chegar aqui pulando e glorificando, irmãos. Isso tinha que ser uma coisa natural, natural. A gente tinha que estar unânime como na igreja. A gente fala assim, por que a igreja permitia orar? As pessoas pregavam, eram 3 mil convertidos, porque eles eram unânimes, eles tinham um só pensamento, eles eram transbordantes de alegria. As pessoas olhavam. Hoje em dia, a pessoa olha pro crente e fala assim, eu, pra ser crente daquele jeito, fico na minha macumba aqui, ó. É verdade ou não? Isso é verdade. Mal testemunho. Se converta em nome de Jesus, mas o povo via a alegria transbordante daquele povo, como o carcereiro viu de Paulo e Silas, e falou, eu quero também. Irmãos, o dia que nós estivermos verdadeiramente transbordando esta unção, este fruto do Espírito, que são 9 manifestações, e hoje nós estudamos apenas a segunda, ontem amor e hoje alegria. Quarta-feira vamos continuar com paz. É uma coisa totalmente diferente. Será? Vem a quarta que você vai saber. As pessoas vão se agregar a nós. As pessoas vão chegar e falar assim, gente, eu quero participar daquele povo. Aquele povo é diferente. Aquele povo tem algo dentro de si. Aquele povo é uma coisa que não dá para explicar. Aquele povo é maravilhoso. Irmãos, multidões se achegarão o dia que nós estivermos verdadeiramente produzindo o fruto do Espírito Santo nos nossos corações. Essa é a verdade. Vamos ficar em pé e vamos orar. Baixa sua cabeça. Feche os seus olhos. Onde você está? E eu vou orar para encerrar o culto. Meu Deus. Meu Pai. Muito obrigado. Pela palavra que o Senhor nos revelou nesta noite. Obrigado, meu Deus, pela alegria que invade os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque esta alegria não é uma alegria que necessita de uma boa notícia ou de uma circunstância favorável, mas esta é uma alegria que flui naturalmente do Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações. Por isso nós só temos que te agradecer. Muito obrigado, Jesus. E se porventura, meu Deus, no nosso meio existe corações amargurados, raiz de amargura, tristeza, dificuldade de perdoar, de amar, se porventura existe no nosso meio pessoas onde que não têm experimentado a verdadeira alegria, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando nesses corações, que o Teu Espírito Santo possa verdadeiramente estar convencendo estes corações do pecado, e que estas pessoas possam tomar uma decisão tão séria como nunca antes de te aceitar como único e verdadeiro Salvador da sua vida. Porque quando nós tomamos essa decisão, as coisas começam a acontecer e a alegria começa a fazer parte do nosso ser. Muito obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de ouvir esta palavra nesta noite. E se porventura existe alguém no nosso meio, que hoje seja o grande dia desta decisão. Eu peço, no nome santo de Jesus. Amém.